Voltando aos estúdios da CBN, 9 horas e 41 minutos. Nós vamos conversar agora com o Vinícius Bosa, presidente da Coavel. Hoje tem mais entrega de casas, dessa vez no Jardim Esmeralda. Vinícius, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigado a você pelo convite.
Essas casas são no Esmeralda?
Isso mesmo, aqui ó, próximo ao Univel, né? É na Rua Coralina. Hoje, às 6 horas da tarde, nosso prefeito Paranhos, nosso vice-prefeito Renato Silva, fará a entrega dessas 14 chaves, dessas 14 casas, para aquelas famílias que em novembro de 2021 perderam tudo no incêndio, né? Que aconteceu ali, ficaram só com a roupa do corpo. E hoje, aí, graças a Deus, nós iremos entregar essas chaves aí para que essas famílias possam recomeçar.
Ah, então essas casas são para aquelas famílias, é uma entrega específica.
Entrega específica. Foi criado um programa específico para aquelas famílias, né, que perderam tudo. Aquelas famílias ficaram abrigadas um mês ali no ginásio de esportes. Após isso, elas receberam um aluguel social no valor de R$600 até a obra ficar pronta.
E qual o custo de cada casa?
Cada casa custou em torno de R$90 mil, né? O investimento ali foi de R$1.300.000 na construção das casas. E para fazer a infraestrutura ali nós gastamos R$350 mil. Houve a pavimentação ali de duas ruas, né? Então o local ali ficou de primeira. Tudo asfaltado, com meio fio, calçada, asfalto, arborização, até um parquinho ali para as crianças ali da região a gente conseguiu fazer.
E essas casas têm custo para as famílias? Elas terão que pagar ou não?
Elas vão ter uma parcela ali em torno de R$400, R$500, mais ou menos, por casa, dependendo do tamanho do terreno. Essas famílias vão pagar essa parcela aí com um juro bem baratinho, para que uma parcela que caiba no bolso delas. Um valor bem menor que o aluguel, porque são famílias de caráter social, né? A maioria deles são catadores de papel, de material reciclável. Então a gente conseguiu fazer um valor simbólico aí para que eles possam arcar com essa despesa também.
E qual é o prazo de pagamento?
O prazo de pagamento é 240 ou 360 meses, eu não me recordo bem certinho, mas eles terão aí esse valor parcelado, juros é 2,5% ao ano, então é importante também que eles tenham o valor da parcela para que eles não se desfaçam daquele bem, né? Uhum. Nós vemos aí com o passar do tempo que as famílias que pagam a parcela, elas acabam cuidando mais da casa do que quando você dá a casa totalmente de graça.
E essas famílias não podem vender essas casas,
não é pode isso? Vender, não pode alugar, não pode ceder. Elas têm que morar ali. Se elas acabarem, né, vamos dizer, passar para outra pessoa alugar, elas acabam perdendo a casa. A gente entra com um processo de reintegração de posse.
E para que a finalidade possa ser, de fato, cumprida. Agora, a Coavel tem trabalhado bastante. Recentemente o governador esteve aqui, o presidente da Coapar, o Jorge Lange. Moradias que foram entregues lá na região do Brasília, é isso, né?
Isso mesmo. Temos trabalhado aí noite e dia para entregar o maior número de casas à população. Aquele dia foi entregue 280 apartamentos pela Coapar, né, no programa Casa Fácil. Nós entregamos aquele dia também 13 casas para os funcionários da Coavel que até então não tinha casa. Hoje nós estaremos fazendo a entrega de 14 casas. Provavelmente no mês que vem a gente vai assinar o contrato aí para a construção de mais 145 casas. Estamos aí com vários projetos em andamento aqui dentro do nosso município para atender o maior número de famílias possíveis.
Hoje, qual que é o déficit habitacional?
Hoje nós temos déficit habitacional em torno aí de 5 mil moradias aqui no nosso município.
5 mil moradias. Isso. E os projetos... direcionam para quantas
nós temos quatro imóveis? Quatro projetos protocolados no FAR, né, que é o Minha Casa Minha Vida, como voltou agora. São 800 unidades, 200 cada projeto. Temos dois projetos protocolados no FDS, com 120 unidades cada uma. E esse projeto aí em andamento. Então, nós temos aí em torno de 1.300 unidades protocoladas, né? Cerca de 300 delas já está com recurso garantido.
E essas 5 mil famílias, essa é uma estimativa ou são famílias cadastradas?
Nós temos hoje em torno aí de 2 mil famílias cadastradas, 5 mil são estimativas, né? Com a par, a fila deles ali tem em torno de 17 mil pessoas cadastradas. Todo mundo se cadastra, né? Mas a gente tem como déficit que realmente quem realmente precisa, né? Vamos dizer, aquela pessoa que paga o aluguel e aquele aluguel acaba fazendo muita falta na alimentação, na saúde ali para a pessoa aplicar. Então, pessoas que moram em área de risco também a gente enquadra como déficit e pessoas que moram muitas famílias na mesma casa. Então, nós temos aí em torno de 5 mil moradias.
E qual é o estudo, Vinícius, que vocês fazem em relação aos próximos anos? Quando a gente imagina Cascavel chegando a 500 mil habitantes, hoje está com 350, pouco mais, esse crescimento da cidade também vai provocando um déficit habitacional ou não necessariamente?
Com certeza. As pessoas acabam migrando para Cascavel em busca de emprego, né? Emprego, de renda, e elas acabam se relocando em locais onde a habitação não é de qualidade, acaba invadindo área de preservação permanente e tal. Então, por isso que a gente precisa trabalhar bastante na área habitacional dentro do nosso município, para que esse déficit não venha aumentar, né? Muitas pessoas vindo de fora, muitas pessoas imigrantes, né? Pessoas do Paraguai, da Venezuela, do Haiti, acabam se vindo para Cascavel em busca de emprego e acabam morando em áreas irregulares. Então nós estamos aí trabalhando para que isso não aconteça.
No passado, até um pouco mais distante, tem um ouvinte interagindo conosco. Lembrando que o ouvinte pode participar aqui, pode mandar a mensagem de texto no WhatsApp 991-377533. Quem está fazendo essa pergunta aqui é o Murilo. Quais são os critérios? No passado, não sei se isso aconteceu em Cascavel, diz ele aqui, mas denúncias de que pessoas que às vezes não, que teriam condições de ter o imóvel, acabavam ganhando o imóvel. A gente já ouviu falar isso, Brasil afora, né? De repente a família ganha lá a casa e ela até teria condição de comprar. Enfim, né? Quais são os critérios? Como que funciona para que de fato aquela pessoa que receba seja uma pessoa que mereça receber esse benefício?
Os critérios são basicamente definidos pelo governo federal, né? O primeiro critério é a renda, a pessoa não pode ultrapassar lá 2 salários mínimos. Outro critério também que temos é o número de integrantes na casa, mulher chefe de família, idosos, pessoas com deficiência física, mulher que sofreu violência doméstica, né? Quais são os critérios que acabam deixando de fora as pessoas também? Se a pessoa já recebeu uma casa anteriormente, ela se enquadra num cadastro chamado CadMult, Cadastro de Mutuários. Vamos dizer, recebeu uma casa lá no Riviera, ela não pode mais receber nenhuma casa. A pessoa também que tiver dívida com o Cadim, com o governo federal, também não pode. Então, esses são os critérios que acabam eliminando as pessoas.
Nós temos aqui mais uma pergunta. O Genésio, que é do Parque São Paulo, ele diz o seguinte: a inadimplência tem sido grande nesses casos. No caso Riviera, ele até citou, você citou agora há pouco, o Riviera. A inadimplência, ela é grande, Vinícius?
A inadimplência é bem alta, né, nos seus programas habitacionais. Na Coavel, a gente conseguiu diminuir muito a inadimplência. Antes de eu entrar na Coavel, a inadimplência chegou a 90%. Nós, com o trabalho ali de renegociação de multas e juros, que a gente conseguiu isentar as famílias de pagar isso daí, a gente conseguiu reduzir bastante essa inadimplência. A gente pede que as pessoas acabam levando a parcela pagando certinho, porque chega no final, quando a pessoa termina de pagar o imóvel, ela consegue registrar o imóvel no seu nome.
Muito bem. Acompanhando a CB, a gente vai registrando aqui, Newton Guzzo, de Toledo, trabalho no IDR Paraná, antiga Emater, trabalho de campo. Está nos acompanhando, mandou uma foto aqui, mostrar para o Vinícius Bozo. Olha lá, está trabalhando.
Isso aí, ó, tô trabalhando.
É dia de campo, né? Dia de campo.
Dia,
né,
de Mateus? Campo.
Olha, vamos registrar aqui.
Calorzão lá fora, tá?
Calor danado, né, Vinícius? É. Trabalho de campo, coleta de dados de taxa de infiltração de água no solo, hoje em Iracema do Oeste. Obrigado aí, nos acompanhando.
Nossos parceiros aí. Inclusive tem um programa de habitação rural que o governo federal abriu novamente, né? Nós fizemos já o protocolo de algumas unidades junto com a Coapar. Devemos fazer também unidades no campo, né? Pessoas que não têm moram no sítio ali, um barraquinho, mora mal. A gente também vai ter um programa para atender essa população.
Agora, quando a gente fala sobre déficit habitacional, e aqui é a região sul do Brasil, e mais propriamente falando aqui do Paraná, o déficit é menor, né? Em outras regiões do Brasil, a situação é mais complicada, é isso?
Com certeza. Nós aqui em Cascavel temos poucas áreas de ocupação irregular, porque você trabalhou muitos anos aí na questão de aprovação de loteamentos, regularização fundiária. Outras regiões aí do país têm muito mais, como se, ainda mais os grandes centros, né? Que tem grandes conglomerados urbanos que acabaram surgindo ali de forma irregular.
E no evento de hoje vai estar o prefeito Paranhos, o vice Renato Silva, você vai estar lá como presidente da Coavel, vereadores também vão marcar presença.
Nossos vereadores, nossos secretários e a população em geral. Fazer um convite hoje para a população em geral que quiser participar do evento, fica ali na rua Coralina, bem atrás da Univel. Às 6 horas da tarde nós vamos estar fazendo a entrega dessas chaves para que essas famílias possam recomeçar, porque perderam tudo naquele incêndio. Com certeza vai ser de grande alegria hoje o dia.
Deixa eu aproveitar aqui também. Vamos ver aqui, mais ouvintes nos acompanham. Dinarte Sutil, muito obrigado. Bom dia, pessoal. Ganhou casa, antigo terreno, era deles. Eu era irregular. Dinarte Sutil, não entendi aqui. Dinarte, pode mandar a mensagem, ele está trabalhando, digitou aqui. Pessoal, ganhou casa, o antigo terreno era deles?
Não, eles moravam em uma área de preservação permanente, né?
Uhum.
Era um conglomerado ali onde pegou fogo por ser gato de energia, acabou tendo um curto-circuito, né?
Uhum.
Então ali queimou todas as casas e a gente não pôde fazer as casas no mesmo local, porque se tratava de uma área de preservação permanente.
Ou era irregular, foi o que ele disse aqui. Né? E tem ouvintes fazendo menção justamente em razão disso, né? Se estava irregular e se o terreno não era deles, né? Se o município pode fazer esse encaminhamento. Claro que o encaminhamento foi feito dentro do princípio da legalidade, né?
Isso, com certeza. Nós, tem duas formas de fazer a regularização fundiária. Quando a gente se encontra numa área onde é possível desregularizar, não está dentro de uma área de preservação permanente, a gente consegue levar a documentação para essas famílias e a infraestrutura básica. Quando está em áreas de preservação permanente, a gente precisa fazer a realocação dessas famílias. Então a gente precisa tirar as famílias de um local e colocar em outro local.
Muito bem, tem mensagem de áudio aqui, depois a gente vai conferir. Estamos conversando com o Vinícius Bosa, presidente da Coavel. E hoje, como é que está o trabalho da Coavel? Quantas pessoas fazem parte da Coavel?
Hoje nós temos uma equipe lá de 45 funcionários diretos, né? Nós temos uma equipe lá de manutenção, que presta serviço de manutenção para a prefeitura, pintura de escolas, posto de saúde, salão comunitário, em torno aí de 25 pedreiros, né, e serventes e o pessoal da obra. Temos uma equipe lá no escritório em torno de 20 pessoas, na qual eu queria mandar um abraço aqui, que minha equipe lá tem me ajudado muito à frente da Coavel. Eles vestiram a camisa e estão trabalhando incansavelmente aí para atender a população do nosso município.
Uma pergunta aqui da Lucélia. Lucélia, obrigado. Ela diz o seguinte: os condomínios da terceira idade, aquele atendimento aos idosos, esse atendimento continua com melhorias nas unidades?
Temos sim. A semana passada a gente fez a entrega de um condomínio, né? Nós temos 32 unidades que a gente está fazendo gerenciamento. Condomínio que foi construído aí há 20 anos atrás, nós estamos fazendo a reforma desse local. E está em construção também 40 unidades habitacionais ali atrás da Expovel, atrás do Parque de Exposições, que será voltado para idosos também, que é o condomínio de idosos da Coapar. Então é a prefeitura que vai fazer esse gerenciamento.
E esses idosos, eles recebem o atendimento além da moradia? Tem gente que vai lá, faz...
Isso, nós temos a equipe de assistência social, enfermeiros, e fazem todo o trabalho ali, né? O posto de saúde faz o atendimento também, quanto aos idosos, quanto a saúde, a questão social.
Esses idosos são idosos em que os filhos... Às vezes os filhos estão aqui, trabalham aqui, mas colocam lá, é isso?
Isso. Na verdade, assim, não é um acolhimento, né? Eles só moram lá. São idosos que eles têm uma vida normal. Eles mesmo se viram, né? Vamos dizer, eles são independentes. Uhum. Eles fazem comida. A gente só trata na parte de habitação deles. Fazem atendimento social, né? De praxe, né? Pra gente ver quem tá morando na casa, se estão sendo bem assistidos. Mas não é idosos, por exemplo, acamados, idosos que têm uma dificuldade de locomoção.
E o pessoal está perguntando aqui se paga aluguel, paga alguma coisa. De repente seria até com a Secretaria de Assistência Social, mas de repente o Vinícius pode ajudar.
Não, eles não pagam nada. Aluguel, não. Uhum. Esse condomínio de idoso que está em funcionamento hoje, né, que são 32 unidades habitacionais, eles não pagam nada de aluguel. Esse novo que nós estamos construindo vai pagar 15% do salário mínimo, vai pagar em torno de R$150 por moradia.
Muito bem. Você que nos acompanha em todo o Oeste do Paraná, muito obrigado. Vai interagindo aqui com a CBN. Pode mandar a sua mensagem de texto, mensagem de voz. E qual que é a sua perspectiva, Vinícius, em relação à moradia? A gente tem acompanhado, o governador esteve aqui, nós podemos conversar também com o governador na entrevista coletiva. O próprio Jorge Lange participou aqui da programação da CBN. A gente tem observado que há uma preocupação muito grande com moradias. O próprio governo federal tem esse viés, né? Retomando aí alguns projetos, o próprio programa Minha Casa Minha Vida. É uma tendência do país se desenvolver cada vez mais e ir diminuindo ou não? Como a gente compara, por exemplo, o Brasil com um país rico, os países super desenvolvidos, como que é a situação lá? Lá também tem déficit habitacional, né? Estados Unidos tem déficit habitacional, França.
Todos os países têm o déficit habitacional e é questão de regulação do mercado, né? É normal existir esse déficit habitacional, mas o governo federal, o governo do estado, o governo municipal precisa olhar para a habitação popular porque é muito importante. Eu sempre falo, não tem como, a gente fala muito em saúde, segurança e educação. Mas se a pessoa não tiver uma casa, ela não consegue ter saúde, porque não consegue ter uma água tratada, não consegue ter esgoto, não consegue ter segurança, né? Porque os maiores problemas de segurança são em conglomerados urbanos irregulares, né? E também não consegue ter educação, né? Como que uma criança vai estudar se ela não tem um banheiro para tomar um banho, para ir para aula? Então a habitação é onde a pessoa inicia a vida. Se não tiver a habitação, os outros itens aí de qualidade de vida acabam não conseguindo chegar.
Muito bem. Vinícius, obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho, e a reportagem da CBN vai acompanhar às 18 horas a entrega dessas 14 casas. Vamos ouvir as famílias e naturalmente sentir esse clima aí, né, que eu tenho certeza que vai ser muito positivo, né, para essas famílias depois da tragédia que aconteceu. Muito obrigado.
Vai ser um dia de grande alegria. Muito obrigado pelo convite, estamos à disposição.
Conversamos com Vinícius Bosa, presidente da Coavel. Hoje tem a entrega das 14 casas no Jardim Esmeralda, às 18 horas. Além do Vinícius Bosa, vereadores, a presença do prefeito Paranhos e do vice Renato Silva. Agora 9 horas e 56 minutos.
CBN Cascavel.